passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Feche os olhos e imagine o mapa do Brasil. Comece lá por baixo, pelo sul, pelo nosso Rio Grande do Sul. Agora, vá subindo, subindo, passe por Goiás, Tocantins, Bahia, Ceará, Pará. E lá, bem no cantinho, grudado ao Amazonas, à Rondônia, à Bolívia e ao Peru, está o Acre. É a história deste pedaço do Brasil que nós vamos contar agora. A história de um povo guerreiro que pegou em armas, desbravou a floresta e teve que lutar para conquistar a terra que hoje é brasileira. Mas é também a história de uma árvore e do leite que jorra do seu tronco. Se não fosse pela seringueira, muito provavelmente, o Acre hoje faria parte da Bolívia. Você fica agora com a reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil, da jornalista Larissa Bortoni.
Até o começo do século XX, o Acre pertencia à Bolívia e foi a última área a ser anexada ao nosso país. Apenas em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, que o Brasil recebeu a posse definitiva da região. O Acre era terra boliviana. O acordo que previa isso é de 1867. Só que, na realidade, o povo que habitava aquele solo não era o boliviano. Naqueles anos, a Europa e os Estados Unidos importavam toneladas de borracha extraída das seringueiras do norte do Brasil. E havia necessidade de expandir as áreas produtoras do chamado ouro negro. Subir os rios amazônicos era uma alternativa. Afinal, se havia seringueiras à vontade no Amazonas e no Pará, por que não explorar nas entranhas da Amazônia a matéria-prima da humanidade? E foi isso que muitos brasileiros decidiram fazer. Um deles entrou para a história. Estamos falando de João Gabriel de Carvalho, um cearense que deixou sua terra em 1854 com a promessa de voltar um dia. Mas rico, muito rico. Do Ceará foi parar em Belém, onde decidiu entrar num barco e conferir o que existia rio acima. Na sua jornada, João Gabriel descobriu uma fartura de seringueiras em terra sem dono. Com a ajuda dos índios e de alguns companheiros de aventura, começou a explorar borracha em terras acrianas. Em março de 1878, foi iniciada a colonização do Acre. João Gabriel e seus homens ergueram barracas para delimitar o primeiro seringal estável da região acriana. E foi ele, inclusive, que, mesmo sem querer, deu nome à terra, que era chamada de Aquiri pelos índios Apurinã. Aquiri pode significar rio de jacarés ou rio de muitas madeiras. O sucesso da empreitada de João Gabriel foi a senha para que outros milhares de brasileiros fossem tentar a sorte na terra agora descoberta. E era uma vida das mais duras. Os seringueiros já chegavam ao Acre com contas e contas a pagar. Tinham que arcar, por exemplo, com os custos de transporte e com o material usado para a extração da borracha. Para tentar quitar a fatura, a lida começava muito cedo. Ainda na madrugada, pulava da sua rede, engolia uma caneca de café com farofa de jabá e se metia na mata. Percorria quilômetros e quilômetros a sangrar os troncos das árvores de seringa e prender as canequinhas que recebiam o leite. E assim fazia até a última árvore da sua estrada. Acabado isso, lá vinha um homem esvaziando o leite das tigelinhas no balde de colheita. Ao meio-dia, o seringueiro voltava à sua barraca, onde ia defumar o leite da seringueira, para transformá-lo em peles de até 60 quilos. Só depois dessa trabalheira toda é que dava para descansar um pouquinho e sonhar com a possibilidade de um dia voltar para casa com os bolsos cheios de dinheiro. Era um trabalho insano, na opinião do historiador Valdir Calisto.
Se a colonização agrandada do Acre se dá em função do extrativismo, da necessidade de extrair a goma elástica do fundo das florestas, isso era um trabalho principalmente para homens. Haja vista o trabalho insano dos seringueiros. Saíam pela madrugada adentro, chamados varadouros, para coletar para preparar a árvore e colher o leite.
Mas apesar do esforço enorme, quase sobre-humano, a maioria dos seringueiros não enriqueceu e muitos acabaram morrendo em solo acriano. Era preciso sobreviver aos humores da floresta. A malária, o beriberi, as infecções das mais diversas, chegavam a matar mais de 20% das populações dos seringais. E se a vida dos seringueiros não era nada fácil, os povos indígenas, então, foram vítimas de um verdadeiro massacre. Para se ter uma ideia, havia na época cerca de 300 mil índios na região do Acre. Hoje, não passam de 10 mil. Eles eram obrigados a abandonar suas terras, nas chamadas correrias. Segundo o historiador Carlos Alberto Alves de Souza, os que insistiam em ficar e não aceitavam o trabalho nos seringais eram dizimados.
Eu acho que o mesmo número, a mesma quantidade de seringa e do caucho que saiu da Amazônia, a mesma quantidade de sangue derramado dos corpos indígenas mortos por seringueiros e seringalistas na região. Porque a ocupação se dava dessa forma. Para se abrir um seringal, o seringal teria que estar desocupado de populações indígenas, porque, de certa forma, os índios, eles revidavam a ocupação, flechavam, matavam, atacavam. E esses seringalistas, para se ver livre, tinham que matar. Isso foi um genocídio na região.
A violência contra os índios não tinha distinção. De acordo com o cacique Manuel Castinauá, mulheres e crianças, alvos mais fáceis, também sofreram nas mãos de seringueiros e seringalistas.
Então, as mulheres eram prostituídas, né, pelos empregados dos patrões, pelos próprios patrões, enquanto o seu marido era escravizado quando estava carregando a borracha, né, retirada da madeira, e realmente as mulheres eram aproveitadas. Um outro tipo de violência muito grande que realmente o nosso povo sofreu. E as crianças faziam isso, né? E jogavam para cima e aparavam com a faca, atiravam. E assim, quando as mulheres não aceitavam, eles matavam também, né? A facada, a tiros. E esse era um outro tipo de agressão muito grande que fez com que o nosso povo chegasse a ser povo.
A agressão aos povos indígenas e a exploração da mão de obra do seringueiro eram possíveis, porque na região do Acre, naquela época, não havia leis. O historiador Valdir Calixto conta que era uma sociedade sem ordem jurídica, em que os patrões mandavam e desmandavam. No Acre foi reproduzida a mesma estrutura social já existente no Nordeste. No lugar do senhor do engenho, havia o dono do barracão, o dono do seringal. Era ele quem possuía o poder econômico, ditava as leis, decidia sobre a vida e morte nos seringais. E foram eles que realmente ficaram bastante ricos com a exploração da borracha. As propriedades eram quase sem fim. Cada estrada de seringa deveria ter entre 150 e 180 árvores, com seringais que chegavam a produzir 200 toneladas anuais de borracha. Toda essa produção era embarcada nos navios e levada para Belém ou Manaus, onde era recebida pelas casas aviadoras, que tratava de exportá-las para os Estados Unidos ou Europa. Os rios eram o fio condutor dessa economia. Tudo ia ou vinha nos barcos. O Acre estava povoado por brasileiros. No final do século XIX, havia em terras acrianas 15 mil pessoas e uma frota mercante das mais respeitáveis. Tanta movimentação acabou chamando a atenção da Bolívia, que já estava ciente da fortuna gerada nos seringais acrianos. No entanto, naquela época, a situação política no país vizinho não era das mais tranquilas. Daí uma explicação do atraso dos bolivianos em explorar as novas terras, como explica o historiador Marcos Vinícius.
A questão é que em 1895 acontece uma guerra entre a Bolívia e o Chile pelo controle do litoral pacífico. E essa guerra foi perdida pela Bolívia. O Chile tomou todo o litoral da Bolívia. E a Bolívia se tornou um país insulado, sem saída para o oceano, sem ter por onde escoar suas matérias-primas, já que a Bolívia sempre foi exportadora de matéria-prima e importadora de produtos industrializados. Então ela deixa de ter como exportar sua matéria-prima. As primeiras expedições bolivianas para a região do Acre visavam buscar uma forma de escoar essa produção boliviana para o Oceano Atlântico.
Mas quando eles começaram a fazer essas explorações, o Acre já estava totalmente tomado por brasileiros. Em 1895, uma comissão demarcatória foi encarregada de definir os limites entre o Brasil e a Bolívia. E o governo brasileiro concordou que as terras eram mesmo bolivianas. A partir daí, a Bolívia deu início às tentativas de ocupar as terras do Acre. Em janeiro de 1899, os bolivianos fundaram o povoado de Puerto Alonso, onde se instalaram. A providência seguinte foi o estabelecimento de uma alfândega para cobrar impostos da venda da borracha, uma vez que a Bolívia perdia muito dinheiro por causa da ausência do seu poder na área. A arrecadação contrariou em muito os interesses dos seringalistas brasileiros. Além disso, foram implantadas leis bolivianas, que eram estranhas aos brasileiros. A língua, a moeda, uma nova realidade. Mas os ânimos realmente se acirraram quando a Bolívia decretou a lei de demarcação. Todos os seringais teriam 6 meses para serem demarcados. De acordo com Marcos Vinícius, os seringais que não o fizessem seriam confiscados pelo governo da Bolívia.
Era uma impossibilidade demarcar todos os seringais em 6 meses. Ou seja, essa lei do Paravicini, de demarcação dos seringais, ameaçava diretamente a propriedade dos brasileiros sobre os seringais aqui estabelecidos. E os brasileiros vão se revoltar contra isso e vão se sentir cada vez mais oprimidos por essa legislação boliviana que está aqui colocada.
Tremendamente insatisfeitos, alguns seringalistas reunidos em 1º de maio de 1899, no Seringal Bom Destino, decidiram expulsar os bolivianos das terras do Acre. Com medo do massacre que podia acontecer, uma vez que os brasileiros eram em número muitas vezes maior, os bolivianos aceitaram a intimação e foram embora. Enquanto isso, outro episódio da história acreana começava a ser escrito em Manaus, a capital do Amazonas. O personagem principal deste capítulo é o jornalista espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Arias. Galvez descobriu um acordo que seria celebrado entre a Bolívia e os Estados Unidos, em que os bolivianos receberiam auxílio norte-americano para conservar sua soberania nos territórios do Acre. Em troca, fariam concessões aduaneiras e territoriais. O acordo também previa que, em caso de guerra entre o Brasil e a Bolívia pelo domínio do Acre, os Estados Unidos apoiariam militarmente a Bolívia. Galvez decidiu, com o apoio do governo do Amazonas, formar uma expedição rumo ao território acreano. Marcos Vinícius é quem conta o que aconteceu então.
Quando chega no Acre, ele faz uma reunião no Seringal São Jerônimo, junto com os seringalistas que tinham feito a primeira insurreição, e ninguém sabe ao certo o que foi conversado nessa reunião. O certo é que nessa reunião eles decidem estabelecer uma estratégia. Já que o Brasil não quer o Acre, a gente vai mostrar que o conflito é entre o Acre e a Bolívia. Não existe conflito com o Brasil, existe com a Bolívia. E estabelecer muito claramente esse conflito, que seria uma forma de fazer o governo brasileiro reconhecer a questão litigiosa acreana. Então, nessa reunião, eles decidem criar o Estado Independente do Acre.
A intenção de Galvez e dos seringalistas não era, porém, criar um novo país, como acabou acontecendo. Queriam apenas convencer o governo brasileiro a entrar na questão do Acre. Em 14 de julho de 1899, data em que se comemora a queda da Bastilha, proclamaram criado o Estado Independente do Acre. Galvez é aclamado presidente e já de início passou a organizar o novo país. Só que o governo brasileiro não apoiou o movimento de independência do Acre. E assim Galvez decidiu por uma estratégia de pressão, interrompeu a exportação da borracha. Mas com isso, ele atraiu o descontentamento de alguns dos seringalistas. E o sonho da anexação do território acreano ao Brasil durou pouco. Em fevereiro de 1900, chegou à região uma esquadra da Marinha Brasileira para prender Galvez e devolver o Acre para a Bolívia. Os acreanos ficaram, mais uma vez, muito injuriados com o retorno da Bolívia. Mas apesar do fracasso, o período de Galvez e do Estado Independente do Acre serviu para mostrar para o resto do país o que acontecia por lá. O governo do Amazonas, que tinha a pretensão de anexar o Acre ao território amazonense, decidiu então financiar uma expedição de boêmios e profissionais para recriar o Estado independente do Acre. Só que a Expedição Floriano Peixoto, ou Expedição dos Poetas, não tinha qualquer preparo militar para participar de uma guerra. O resultado é que eles chegaram à região do combate sem estratégia e foram expulsos pelo exército boliviano. Estava consolidado o domínio da Bolívia no Acre. Alguns meses depois, veio a notícia de que o governo boliviano firmara um acordo com capitalistas norte-americanos e ingleses para a formação de uma companhia comercial que se chamaria Bolivian Syndicate. Essa empresa de capital internacional arrendaria o Acre pelo período de 20 anos e aqui exploraria a borracha, pagando um percentual dessa produção à Bolívia. Um dos principais elementos do acordo era a livre navegação nos rios amazônicos, uma vez que essa era a única forma de escoar a borracha para os grandes centros consumidores. A população acreana ficou alarmada com a novidade. Além disso, esse negócio representava uma ameaça concreta e grave à soberania brasileira sobre a Amazônia, o que forçou o governo do Brasil a se posicionar para tentar impedir a instalação dessa empresa internacional.
Você acompanha a reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil. No próximo bloco, vamos saber como o Acre passou a ser um território brasileiro.